Agora avançamos para o debate sobre temas que marcam a atualidade. Os nossos comentadores da terça-feira, João Taborda da Gama e Fernando Medina, bom dia aos dois. A menos de 3 meses das eleições, vão sendo conhecidas as propostas dos partidos. Já falámos sobre isto esta manhã, Miguel, mas vamos voltar a falar de algumas.
Sim, ontem mesmo tivemos aqui António Costa, o primeiro-ministro e líder socialista. Rui Rio falou depois à noite, acusando de resto Costa de o ter imitado.
Sim, é plágio,
depois de,
não é?
De ouvir o primeiro-ministro dizer que quereria descer impostos após as eleições. Esta manhã o CDS adiantou também aqui na Renascença que também vai ter propostas nesse sentido, de um alívio da carga fiscal. João Taborda da Gama, arriscamos aqui a ter um leilão do descido de impostos?
Nos impostos há uma coisa que é corrida para o fundo, race to the bottom, não é? Que é um dos fenómenos que os economistas estudam muito, da concorrência fiscal, que é os países quando começam a baixar impostos, ou os estados para atrair investimento, acabam todos pior e sem infraestrutura para conseguir manter aquilo que pretendem atrair, empresas ou pessoas. É uma teoria económica mais teórica do que prática. E aqui estamos um bocado nesse leilão fiscal. Aí há uma grande coerência do CDS, que sempre defende em qualquer contexto a descida dos impostos.
Embora raramente quando chega ao poder tenha condições para implementar essas medidas.
Rui Rio, aqui um pouco a contragosto, vem também dizer isso, porque realmente... Aqui há uma questão muito importante, é que vamos ter um excedente orçamental. E perante um excedente orçamental...
Já há dinheiro para gastar.
É muito difícil não explicar na opinião pública o que é que se vai fazer com esse excedente. E depois é muito difícil, num segundo momento, deste raciocínio, que isso não seja descer impostos. Embora a descida dos impostos seja uma falsa questão, mas é muito difícil, muitas vezes, explicar na opinião pública, porque descer 20 euros no IRS ou 40 euros numa família, mas tendo um sistema, um Serviço Nacional de Saúde, que obriga aquela família a gastar 140 em médicos privados, não é uma descida dos impostos. Mas, e os políticos sabem isso.
Da mesma
mas
forma
muitas
que,
vezes é difícil
tendo,
de explicar,
tendo os
dizer,
serviços
não,
públicos,
não vamos descer os impostos, mas vamos fazer mais investimento.
Tendo os serviços públicos, ou pelo menos muitos deles numa situação de míngua em que se encontram, Fernando Medina, até que ponto é que é realmente uma necessidade de baixar impostos ou se o caminho deveria ser o de apostar justamente na requalificação desses serviços públicos?
Na minha opinião, a prioridade deve ser o investimento nos serviços públicos, antes de descidas de impostos com significado. E acho que esta é, aliás, a diferença das propostas de António Costa e de Rui Rio, que têm uma grande vantagem, são muito claras no debate político, têm uma boa notícia, ambas partem de um cenário que nos próximos anos o país vai estar bem e vai continuar a crescer. O Rui Rio afirmou ontem também nas suas projeções. Agora, a diferença é esta, é que António Costa coloca uma prioridade na melhoria dos serviços e diz, e vamos também reduzindo o que pudermos relativamente na parte do rendimento de trabalho. Rui Rio tem uma tese muito mais radical do ponto de vista da diminuição fiscal, por isso ele propõe diminuições da generalidade dos impostos, começa com o IRC, recuperando uma velha ideia de um choque fiscal, quer dizer, reduzir o imposto sobre as empresas para aumentar o investimento, diminui o IMI, diminui o IRS e diminui o IVA. E por isso tem aqui uma estratégia muito mais agressiva. Onde é que, quem é o sacrificado da proposta do Rui Rio? O sacrificado é a qualidade dos serviços, porque a despesa corrente do Estado em pensões e no Serviço Nacional de Saúde tende a ir aumentando pela idade, pelos custos acrescidos que o sistema tem, e por isso se opta por usar as margens orçamentais para uma grande descida de impostos, vamos ter menos serviços públicos de qualidade, acontecendo aquilo que o João acaba por referir, é que na prática pode levar as pessoas a pagarem mais do lado da despesa aquilo que estão a voltar.
E o João deteta também esta nuance de uma maior radicalização, digamos assim, na proposta
acho que
do PSD?
Eu não usaria a palavra radicalização, nem radical, mas é mais, digamos, é um espectro mais alargado. As descidas no IRC são é muito discutido se têm efeito ou não, mas numericamente não são muito relevantes. Uma descida de 1 ou 2 pontos no IRC não é relevante. O IRC é um imposto que, comparado com a tributação da Segurança Social, comparado com o IVA e comparado com o IRC, é muito menor em comparação. Portanto, e só pagam as empresas que têm lucro, que em Portugal, infelizmente, não é a maioria das empresas, e por isso o IRC, uma descida no IRC, não é uma medida mais, por vezes, até de âmbito político, ideológico, num sentido neutro, do que eficaz. A descida do IVA, bom, é preciso perceber também o que é que este governo quer fazer em relação à grande descida de impostos que este governo fez, e a única que fez, que foi a descida do IVA da restauração. E isso é onde há uma folga orçamental que o governo fez numa situação difícil e pouco justificada, na minha opinião, do ponto de vista de política fiscal. Isso foi a grande descida de impostos deste governo. E, portanto, se houve margem para descer o IVA da restauração, não percebo porque é que deve haver um tabu na discussão de algumas descidas seletivas de IVA em algumas coisas, porque a maior parte dos portugueses, ou uma parte substancial dos portugueses, não paga IRS. E, portanto, se nós queremos desagravar os... Porque os desagravamentos seletivos de impostos, nós podemos dizer, isso é para desagravar os ricos e as empresas, mas podemos olhar para o outro lado. Uma descida no IMI, o IMI muitas vezes é um imposto que as pessoas pagam e toda a gente paga IVA. E, portanto, se eu quero ser mais social na distribuição da descida dos impostos, é preciso também perceber quem é que realmente paga os impostos. E se é isso que Rui Rio tem em mente, apercebo agora, acho, não fiz as contas, mas não é preciso fazê-las, para dizer que uma descida de 2 ou 3 pontos no IVA, na taxa normal de IVA, é impossível de acomodar em termos orçamentais. Mas não vi as propostas e tenho a certeza...
Ele faz a proposta sobre o gás e a eletricidade. Cerca de 500 metros. Passar de 23% para 6%.
Mas sim, eu sobre isto dos cedentes, eu tinha aqui uma proposta para o Fernando Medina, que sobre isto dos cedentes orçamentais, qualquer partido devia consultar aqui o Fernando Medina, porque foi das poucas pessoas em Portugal que devolveu impostos e que já geriu um procedimento de devolver impostos. Não foi uma questão de excedente, foi mais uma questão de um tribunal, mas é um problema. Mas podemos pegar esse superávit orçamental, sim, para o tal Fernando Medina, como é que
uma coisa é querer devolver os impostos, outra coisa é ter de os devolver.
Fez a devolução de impostos. E depois ainda foi devolver os juros, depois devolver de uma lei específica da Assembleia da República.
E depois as famílias todas ficam em sobressalto com a minha. Chegou de cheque da Câmara e o que é que se faz com isto e onde é que se deposita? Mas pronto, mas ao menos é receber dinheiro. Mas,
essa é a burocracia boa, apesar de tudo.
Mas talvez seja bom ver na nota da liquidação, não é? Com munícipes em Lisboa, sim, o benefício sim, que tem de estar aqui nesta cidade.
Sim, oh, Fernando, mas responda-me só para terminar. Acha execuível e sobretudo desejável que o IVA desça no gás e na eletricidade?
Na minha opinião, não, muito menos neste montante. Eu acho que a prioridade que deve ser dada nos próximos anos deve ser ao reforço da capacidade dos serviços públicos. Nós tivemos muitos anos com falta de admissões nos serviços públicos. A faixa etária, ou quer dizer, a idade média dos funcionários públicos subiu muito, nós estamos quase nos 50 anos. É claro que há setores em que são precisos mais recursos e profissionalização dos recursos. Bom, nós já aqui falamos várias vezes, por exemplo, da proteção civil, mas outros. É preciso um esforço de qualificação salarial, porque numa economia que cresce muito, os salários no setor privado são mais elevados e há muita dificuldade em reter muitas vezes os melhores dentro das funções sim, técnicas do Estado. Eu acho que deve ser antes aí a prioridade e haver algum desagravamento de impostos sobre o trabalho e, simultaneamente, melhoria de prestações sociais para os estratos mais baixos, que não pagam IRS, é a forma de lhes fazer chegar, mas não colocava aqui a tónica, sim, da prioridade.
Só para terminar, João.
Na melhoria dos serviços públicos e na saúde, há uma coisa que os partidos andam a fugir, e eu percebo porquê, que é a questão das 35 horas, que na saúde foi a causa primária do descontrolo do Serviço Nacional de
Saúde. Mas Rio já disse que vai manter as 35 horas.
Vai manter, é isso. E, portanto, é o que eu estou a dizer. Há outra maneira de ver a questão, mas que os partidos todos andam a fugir e percebe-se porquê eleitoralmente, claro, e se calhar acreditam nisso. Agora, se olharmos para o que aconteceu na saúde, como é que com mais médicos, mais dinheiro na saúde...
Devemos de voltar a esse tema.
Ok.
Obrigado aos dois. João Tabardo da Gama, Fernando Medina, voltam então na quinta-feira.